Bom, vamos lá? Bom dia para quem não falei ainda. Eu queria que, antes da gente começasse aqui, antes da gente entrar nesse momento, queria fazer ainda mais uma oração junto com os irmãos para que Deus realmente esqueça a minha figura aqui agora e Ele fale. Então, olhe comigo. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe, Deus, o quanto eu sou indigno de transmitir as Tuas palavras, transmitir o Teu amor. Ó Pai, eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, Pai, perdoe tudo aquilo que me afasta do Senhor. Peço, Pai, pela Tua misericórdia, que o Senhor ignore a minha figura aqui, Deus, mas fale aos corações de cada um aqui, Pai, que eu seja realmente apenas um instrumento nas Tuas mãos aqui, para que o Senhor atinja o Teu objetivo, que é particular com cada um aqui. Eu agradeço desde já pelo privilégio, em nome de Jesus. Amém. Eu trouxe essa mensagem aqui em conversa com o Pinas. A gente estudou recente nosso PG também sobre esse tema. Ele falou, cara, acho legal a gente passar para a igreja, porque tem tudo a ver com o que a gente estava vendo aqui agora, né? A gente estava falando sobre o que nós temos nas mãos, como Deus tem permitido que muitas vezes com pouco, que para nós é pouco, Deus pode fazer muito. Nós usamos aqui o exemplo de Moisés, que usava desculpas por muitas vezes, e Deus mostrava que com pouco que ele tinha nas mãos, e com muitas vezes nada, Deus podia fazer milagres assim como ele fez, em retirar todo o povo do Egito. E aqui nós entramos então numa dinâmica um pouco diferente. Uma vez que nós sabemos o que temos nas mãos, uma vez que Deus nos mostra exatamente quem somos, como nós podemos ser usados por Ele, então. Então, eu trouxe essa mensagem aqui, depois eu vou falar no final um pouco sobre isso. Mas guarda aí essa linda figura de uma feijoada na casa da Nena, né? Hoje não é sábado, mas se quiser ir lá comer essa feijoadinha, brincadeira. Nena, mas se convidar um dia a gente vai, hein? Fazer uma feijoadona da hora. Então guarda essa imagem da feijoada, a gente vai voltar com ela um pouco mais pra frente. Deixa eu testar aqui já o projetor. Foi eu que passei? E aí a gente entra então nesse texto que eu queria ler com vocês. Não sei se tá pequeno aí, mas eu vou tentar ler aqui, tá bom? Nós estamos estudando lá no livro, no nosso PG, o livro de Romanos. E em um determinado momento, o povo começa a questionar Paulo acerca do que Deus faz. E esse trecho aqui é muito louco porque ele mostra um pouco mais sobre a soberania e misericórdia de Deus. Então acompanha comigo. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 19. Então, o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer e endurece a quem ele quer. Mas algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos? E aí eu termino com essa pergunta, principalmente a partir da parte que fala, acaso quem é você, homem, para questionar a Deus? E eu lembro bem de um exemplo que o Ronaldo trouxe nesse estudo que marcou, e quando a gente falou sobre um pouco mais sobre a soberania de Deus, ele trouxe um exemplo muito bacana, e eu vou replicar para os irmãos aqui. Vamos imaginar uma situação aqui, nós sabemos que a região, o bairro de Cidade Ademar, é um bairro humilde, um bairro carente, onde as pessoas passam dificuldades mesmo, a gente acompanha bastante, sabe disso. Se você pensar numa coisa que todo menino gosta, é o quê? Futebol, né? Menino joga bola, não sei o quê, a maioria pelo menos gosta de futebol. Vamos imaginar que hoje a figura principal do nosso futebol, que é o Neymar, decide fazer uma ação aqui no bairro de Cidade Ademar, ele fala, olha, eu vou escolher dentre todos os meninos do bairro, 100 crianças, para que possam, sei lá, ter um ano no Instituto Neymar Júnior lá, dele, enfim, participar de alguma coisa. E aí, então, aleatoriamente, né, por sorteio ou de qualquer outra forma, esses meninos participam disso e são beneficiados por esse presente que o Neymar proporcionou. E aí, questionar isso é a mesma coisa que o povo fazia aqui. Porque você podia, às vezes a pessoa pensa, nossa, mas por que só isso de criança? Ah, ele pode fazer muito mais, ele tem muito mais dinheiro. Por que ele só levou 100? Podia levar mais gente, porque o filho do fulano não foi. Ah, porque nananana. Cara, é um presente que ele está fazendo. Você entende? Já, ele não precisava fazer nada. Ele tem o dinheiro dele, ele ganha o dinheiro da forma que ele tem lá, jogando futebol, com propaganda e tal. Ele não precisava fazer nada. Mas ele fez. Ele deu. É um presente. Da mesma forma, nós trazemos para a nossa vida, e o povo fazia naquele momento, questionando, mas por que Deus, não sei o quê, mas por que então outros? Cara, quem é você? Ele está dando já. Já é o fruto da sua misericórdia. E aí ele entra nesse trecho aqui que a gente vai se aprofundar na parte do vaso e oleiro. E aí ele fizeste assim, pode então o que é formado dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer um vaso para fins nobres e fins honrosos? Então, a partir de então, a gente vai entender um pouco melhor o que Deus traz com esse exemplo e a partir de que momento a gente consegue enxergar todo o processo do cristão quando é tratado por Deus. E aí eu chamei o estudo de vaso na mão do oleiro sendo tratado por um especialista, que é isso que Deus é. E aqui, antes disso aqui, deixa eu voltar. Eu sempre costumo dizer, quando eu faço algum tipo de mensagem, eu quero dizer para que você curta esse momento. E quando eu falo para você curtir esse momento, eu falo no sentido de aproveitar de verdade, né? Nós estamos aqui no dia 27 de março, agora são 11h30, e nós temos a possibilidade de ter um tempo com o Senhor, da parte do Senhor, uma mensagem que Ele quer nos tratar aqui e trabalhar em nossas vidas essa manhã. Então reserve esse momento para Ele, você aqui presente, tenta não se distrair com as coisas que estão à sua volta, você de casa muito mais, que a gente sabe que tem mais coisas que levam à distração, e aproveita esse momento precioso que Deus deu. Quando eu falei sobre tempo aqui, eu trouxe também essa mensagem. Então curta, tá bom? Este momento. E aí eu trouxe um videozinho aqui, que eu queria que vocês prestassem atenção, e a gente vai falar em cima dele. Alguns já devem ter visto também esse vídeo aqui. Foi. Oh. Volta aí então, volta um você aí mesmo. Não estou mexendo, volta o slide aí. Eu posso passar para aqui ou você passa para aí?
You. Look at your eyes. Look at them. Speckled. Colorful. Each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe. Every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, we're slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins, and they have a cost. Someone has to die, you or me. So I took on your sin and traded in my life for yours.
Esse vídeo aí eu acho muito louco, já vi várias vezes, né? Cada vez que eu assisto, Deus trabalha de alguma forma mostrando alguma coisa diferente. Normalmente esse vídeo é passado para quem está num processo de conversão, alguém que ainda não conhece Jesus e alguém que precisa entender quem de fato é e o que Deus, o que Jesus fez em nossas vidas. Quando eu olho agora para esse vídeo, uma vez que eu já tomei a decisão por Cristo, de uma forma diferente, mesmo assim Deus me constrange. Porque eu olho para esse vídeo e eu vejo o quão pecador eu sou. O quão distante de Deus muitas vezes eu me torno. Por tudo aquilo que não faz parte do plano dele. Mas o meu coração se alegra quando vem a palavra de esperança. De que eu fiz tudo isso, eu faço tudo isso todos os dias. Te reconstruindo, te trazendo de volta. Porque eu te amo. A mensagem principal desse vídeo hoje para mim é o amor de Deus. E se necessário for, Deus ele vai reconstruir minha vida para me trazer para perto dele de novo. Entrando aqui no nosso texto então, queria que vocês acompanhassem comigo, se possível, abrissem suas Bíblias para conferir se está certinho aí o texto. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1 até o 6. Então vou dar esse tempo para vocês aí. Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Amém ou misericórdia? Misericórdia ali para a irmã. Jeremias 18, 1 a 6. Amém? Então vamos ler lá. Talvez esteja um pouquinho diferente a versão, mas dá para acompanhar. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Deus falando a Jeremias. Vá à casa do olheiro e ali você virá a minha mensagem. Então, fui à casa do olheiro, disse Jeremias, e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso do barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó comunidade de Israel. Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos, ó comunidade de Israel. Naquele momento, Deus tem falado a Jeremias sobre tudo que o povo de Israel tem passado e de tudo aquilo que tem feito que desagradasse a Deus. E Deus naquele momento, ele fala com Jeremias, ó, especificamente, eu quero que você vá à casa do oleiro. Vá lá. Deus podia ter mandado Jeremias para outros lugares para trazer essa mensagem de reconstrução. Mas por que então Deus mandou Jeremias justamente à casa de um oleiro? E a gente vai entrar exatamente no que Deus quer nos mostrar, com um texto que parece simples, num texto que parece que não tem nada demais. Só quero refazer A gente pode olhar para esse texto. Mas aí, quando a gente entende um pouco sobre o processo, a gente vai ver o que Deus queria dizer. Eu começo com Era Uma Vez. Como toda história começa com Era Uma Vez, a nossa história não é diferente. Nós, então, começamos nossa história a partir do livro de Gênesis, no capítulo 1. E no primeiro versículo diz o quê? Primeiro versículo da Bíblia, vamos lá. 1, 2, 3. E Deus, então, foi fazendo os céus e a terra logo no começo. E Deus criou depois os animais, trouxe luz, criou os mares. Tudo aquilo Deus fez na criação no início. Mas Deus criou também esse carinha aqui, ó, o homem, eu e você. Mas sabe qual é a principal diferença na criação feita por Deus lá, da terra, os animais, a luz, e na criação do homem? Em todas as outras criações, Deus usou o som da sua voz. Quando Deus fez o homem, então, ele estendeu as suas mãos, pegou do pó da terra e ele falou, assim eu vou fazer. Deus pega, então, pela primeira vez em toda a criação, a sua voz não é usada para criar, mas sim as suas mãos. E, pasmem, da onde que ele tira? Do barro, da terra. Será que é coincidência? Quando a gente estuda e vê toda a extração do barro, a gente consegue perceber como Deus quer trabalhar em nossas vidas. E eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu voltei nos estudos, eu sei que ano passado a gente já falou sobre esse estudo aqui, lá para julho do ano passado, e a gente reforça com a parte de toda a extração do barro até se tornar o vaso. A extração do barro, ela começa de uma forma muito difícil. Primeiro, você pode retirar esse barro. Opa, passa sozinho aqui mesmo, né? Achei que era brincadeira sua. Eu falei, nossa, mano, o cara não sabe nem mexer. O barro, ele pode ser extraído, primeiro, de lugares diferentes. E depois, toda extração de barro, ela é feita com um propósito diferente. E quando a gente extrai um barro, né, eu falei, tá até brincando, eu tô morando lá no Cipó, lá no Imbuaçu, que mais tem é barro lá. Então, tá fácil para mim ver essas coisas assim, né, acontecendo. E você vê que barro, ele muitas vezes é sujo. E ele tem diferente de barro. O barro que tem atrás de casa é um barro mais avermelhado. Você vai para a rua, você encontra um barro um pouco mais amarelo, mais seco. Você já deve ter percebido que existem terras diferentes. E tudo isso impacta na extração e no propósito pelo qual o barro vai ser utilizado. E quando você extrai, muitas vezes você encontra ali uns insetos, né? As minhoquinhas. A minhoca adora barro, não sei porquê. A minhoca adora barro. Você pega um barro, tem minhoca. Você vai encontrar, muitas vezes, na extração do barro também algumas raízes, né? Pequenas raízes de plantas que estão começando a nascer, algumas que morreram, mas ficaram raízes ali. Você encontra nessa extração lixo, né? Às vezes lixo da própria natureza, uma fruta podre, alguma coisa assim, ou lixo que o homem causa jogando mesmo em lugares que não pode. E você encontra algumas pedrinhas no meio desse barro, porque muitas vezes a terra ficou sedimentada por muito tempo, ficou ali, virou uma pedrinha, ou então a pedrinha já estava naquele meio do barro, na formação, e tem pedrinhas ali. E o que tudo isso mostra, e o que tudo isso significa, é que na extração do barro para a utilização e construção de um vaso, isso daqui não é utilizado. Então, muitas vezes, daqui é retirado. E quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente pode comparar, por exemplo, imagina você hoje, Deus retirou, Deus te escolheu, Ele tirou de um propósito específico, de um lugar específico ele quer usar a sua vida. Eu quero que a gente tenha essa visão. Hoje nós somos o barro. Deus ele está começando a obra em nós. Ele começou o processo de extração. Primeiro ele escolheu de onde eu vou tirar esse barro. Porque ele já definiu qual é o propósito que ele tem. Ao tirar esse barro, ele encontrou tudo isso em nós. E aí quando a gente traz o primeiro ali, vamos só fazer uma analogia, como se fosse os insetos, tudo aquilo que a gente carrega. Muitas vezes a gente vem com ódio no nosso coração, a gente vem com rancor, inveja, coisas que nos afastam de Deus e são coisas que logo de cara você já percebe que precisa ser mudado. É uma coisa que está nítida ali. A gente vem com isso carregado em nós, porque até então a gente não conhece, a gente não entendeu muito bem o que é esse amor de Jesus que é totalmente diferente disso. Mas isso está em nós. Temos ali as raízes, né? E aqui eu trago raízes de uma forma mais direta mesmo, como as raízes religiosas, as raízes que nós temos na nossa família. Quando nós somos extraídos e somos trazidos por Deus, nós trazemos juntos também aquilo que nós acreditamos, muitas vezes por imposição familiar. Muitas vezes você tem uma fé que você muitas vezes nem sabe por que você acredita naquilo. Mas você acredita porque sua família acredita. Os seus pais sempre te levaram a um culto religioso, algum tipo de pregação nesse sentido. E você acredita naquilo, né? Então você há em nós imposições, muitas vezes religiosas e familiares, que nos levam a acreditar em coisas que nós nem sabemos por que acreditamos. E essas raízes precisam ser retiradas. Essas raízes não fazem parte do barro que Deus quer trabalhar, não fazem parte da obra que Ele quer fazer em nós. Então essas raízes precisam ser tiradas. Há também em nós todo lixo. E muitas vezes a gente pode comparar o lixo com o modismo do mundo. Aquilo que existe de mais podre que a gente carrega. Aquilo que a gente sempre fez e que faz sentido fazer, porque o mundo faz. Aquilo que a gente, aquele costume que a gente mantém porque, eu não vejo tão ruim assim. Mas que está totalmente desconectado com o propósito de Deus em nossas vidas. Nós carregamos também esse lixo e que muitas vezes vai nos afastando do propósito de Deus. E ainda tem aquelas pedrinhas, né? A gente tem conceitos e preconceitos de Deus que a gente traz para essa vida e que a gente faz com que isso seja verdade. Ah, não, porque o meu Deus é um Deus que aceita algumas coisas também. Eu acredito em Deus, minha fé, minha vida está nas mãos de Deus, o meu Deus é tudo para mim, mas ele tem um pouco de diferença, assim. Ele aceita algumas coisas que, ou, sei lá, para você é errado, mas para mim Deus aceita. Nós trazemos também conceitos e preconceitos. E tudo isso longe da visão do que é a palavra de Deus. Tudo isso foge daquilo que Deus mostra quem Ele é, daquilo que diz quem Deus é de verdade, e a gente carrega tudo isso. Para que um processo seja completo, para que a criação de um vaso seja feita da melhor forma possível, é necessário tirar todas essas coisas. Para que Deus, reforçando, para que Deus nos use com o propósito que Ele estabeleceu desde o início, tudo isso precisa ser retirado. E eu tenho certeza que todos nós aqui, neste exato momento, se não tiver um santo aqui entre nós, mas eu acho que nesse exato momento, todos nós temos algo desses que precisam ser retirados, para que Deus os use da forma que Ele quer. Continuando no processo de extração, a gente trabalha com os pés e as mãos. Primeiro, quando a gente pega toda a parte bruta, aquilo que é mais perceptível, você já percebeu que você consegue separar com o pé, né? Você já tirou, às vezes você está pisando em areia, não sei o que, você quer pegar alguma coisa, você passa o pé, com o pé mesmo sai, porque é fácil perceber com o pé. Então, tudo bruto, muitas vezes o oleiro, ele tira com o pé. Logo desde o início, ele fala assim, não, isso aqui não tem como, velho, isso aqui sai, você não vai conseguir. Isso aqui não faz parte. Então, trazendo para a nossa vida, às vezes, aquelas coisas que a gente faz que não condiz logo de imediato, bate de frente logo de cara com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Esse bruto é retirado com os pés. Porém, tem aquilo que é o refinado. Aquilo que os pés não percebem, parece barro também. Não, estou passando aqui, não tem nada diferente. Ó, passei o pé aqui, é tudo igual, aqui é tudo barro já. Será? Quando você pega então com as mãos, você consegue perceber que tem coisas que precisam ser mudadas. Que tem coisa que não é barro. São aquelas pequenas pedrinhas que ficam ali, são um pedaço de lixo, coisas pequenas que estão no meio da terra. E que por muitas vezes isso vai passar batido. O recado que eu quero trazer com esse ponto aqui é que não adianta nós permitirmos que Deus faça a obra em nós. Deus, quero ser trabalhado como barro. Mas, pai, olha só, usa só os pés, tá? As mãos não precisa. Usa só os pés, tira só aquilo. Tem umas coisinhas aqui que passa. Não parece com barro, olha só. Olha só, Deus, não parece com barro isso aqui? Não adianta. Para que Deus nos use da forma com que Ele quer usar, Ele precisa trabalhar até na parte refinada. Ele precisa tirar aquelas pedrinhas que não são barro. E vocês vão entender por quê. Quando a gente avança aqui, então, a gente começa a perceber que o barro em si, seco, ele é impossível de trabalhar. Tenta fazer alguma coisa com barro. Pega um barro seco. Tenta construir alguma coisa. Você vai conseguir? Não. O barro ele precisa ser maleável, ele precisa ser moldado. E para que isso aconteça, ele precisa de água. Nesse exemplo aqui, eu queria que você visse como a água, como o Espírito Santo de Deus. Deus, ele precisa usar em nós, ele precisa que nós permitimos que o Espírito Santo dele age em nós. essa água que é capaz de moldar. E olha que legal, esse exemplo é muito legal porque vai esclarecer. Quando a gente toma uma decisão por Jesus Cristo, aceita Ele como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes, aquilo que a gente tinha o costume de fazer e que na nossa concepção, né, naqueles conceitos que a gente trouxe, nossas raízes, tudo aquilo que a gente trouxe, era algo até normal, era algo que todo mundo faz, é uma coisa normal. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos acusa. Não vai para esse caminho não é legal. Mas eu sempre fiz, né? Mas ó, não é agora assim, agora não é legal. O Espírito Santo de Deus, aquilo que o mundo chama de a voz da consciência, o Espírito Santo de Deus, Ele nos alerta. E aí como água, Ele vai moldando, fala assim, não, vai por aqui, ó, deixa eu fazer essa curvinha aqui, que vai ficar bom. Confia, o Espírito Santo age moldando as nossas vidas. Permita que o Espírito Santo Deus faça o que tem que ser feito. Permita que, assim como a gente cantou, a casa é sua, Deus. Mude as coisas de lugar, mas muda mesmo. Não muda de lugar só o que eu quero que muda. Muda tudo o que for necessário. Permita que o Espírito molde. A água tem um processo, então, fundamental. E a partir daqui, a água não sai mais. A partir desse processo, quando nós tiramos ali as impurezas brutas, o refinado, existe o processo iniciado, então, de molde. Já escolhi o barro, já sei de onde vou pegar, já sei qual que é o propósito, já tirei o que tem de grosso e refinado no barro. Agora eu vou trabalhar em cima dele. Então vem, Espírito Santo. Pode vir, vem a água ali para moldar. E aí começa, então, o trabalho em cima do barro. O barro, ele é levado, então, ao torno. O torno é um instrumento que eu trouxe aqui, que é usado para fazer esse molde, para ser trabalhado, né? Então ele tem essa figura, ele tem uma roda embaixo, que com os pés o oleiro mexe assim, roda, né, para fazer girar, que essa roda faz o eixo ali girar em cima também, e com as mãos ele vai moldando, uma vez que o barro está girando ali, vai moldando. E aí, eu queria trazer com vocês aqui essa figura do torno, e como nós podemos associar aquilo que Deus faz em nossas vidas. Então imagine o torno neste momento, é como se fosse a igreja. Nós saímos, Deus extraiu e Deus colocou aqui, ó, pronto. Esse agora é meu filho, ele foi extraído e eu escolhi. A partir desse momento nós fazemos parte de uma igreja. E você pode até pensar que, não é uma igreja física, mas você pode até levar para outro âmbito. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, certo? Sim ou não? Mas eu quero trazer aqui a igreja física. Nesse momento, Deus nos coloca uma figura ao torno, leva-nos à igreja. Na igreja, nós temos ali em cima do torno, nós temos aquele disco menor e aquele disco maior. O que a gente pode trazer como isso? Como os nossos discipulados, os nossos PGs, porque não adianta. Você já deve ter experimentado isso com alguém. Alguém entrou na igreja, se converteu, aceitou Jesus, sei lá, foi extraído, o barro foi extraído, jogado na igreja. Ninguém mais fez nada, a pessoa está ali, ela vem no domingo, assiste um culto, vem no outro, assiste também, ninguém tem contato com essa pessoa não tem nenhum tipo de relacionamento, no outro domingo ela não veio, ninguém nem percebeu, aí ficou um mês sem perceber, fulano de tal, é verdade, né? Vou ver se eu ligo para ele. Passou a semana, ninguém ligou, a pessoa nunca mais veio. Tem pessoas aqui, eu tenho certeza para te falar isso, porque acontece mesmo, tem pessoas que vieram aqui nessa igreja, que nunca mais nós vimos. Muitas vezes ela tomou a decisão, ela foi extraída, ela teve o processo, ela foi limpa naquele momento. E ela foi colocada no torno, mas o torno não girou, não aconteceu nada, a pessoa saiu. Então é necessário que há essa dinâmica dos discos com a pessoa ali, há um acompanhamento, há um discipulado, isso a gente faz com o discipulado individual, isso a gente faz através dos nossos PGs, porque a pessoa é uma terra que está ali em cima do torno sem saber para que ela vai ser usada ainda. Ela foi escolhida, ela foi extraída, ela foi limpa, ela tá perdida ainda em tudo aquilo que aconteceu, aquela transformação, ela não sabe para que ela está ali. Então, o barro precisa ser acompanhado, ele precisa ser acompanhado de perto. Os movimentos das mãos ali, dos eixos, é a harmonia que faz com que isso aconteça. Por isso que é tão importante haver essa harmonização das celebrações aqui, com o que é pregado nos nossos PGs, com os discipulados de acompanhamento, porque se não há essa harmonização, o eixo vai sair, o cara está rodando para cá, a mão está girando para lá, vai sair torto, não faz o menor sentido. A pessoa precisa ser acompanhada de uma forma completa, entender que, nossa, entendi, aquilo que foi falado na pregação, é isso daqui que está sendo falado aqui no PG, nossa, faz todo sentido. Por isso que é importante, o Pinas fala bastante disso, nesse processo de retomada, que a igreja esteja junto em todas as etapas, para que a igreja assuma os papéis que devem ser assumidos. No momento onde a pandemia veio, avassaladora, ficamos todos em casa, a igreja assumiu esse papel, todo mundo voltou para os seus lares, ficaram em casa, acompanharam as lives. Agora, o momento de retorno, a igreja vem, começa a participar de novo, os movimentos precisam acontecer, porque sem os movimentos corretos dos eixos, aquele barro que foi extraído, você pode ter certeza, aquele irmão, aquela irmã que um dia conheceu Jesus através da sua vida ou através de qualquer outra vida e veio aqui, se ela não tiver os movimentos bem acompanhados em harmonização, esse barro não vai ser usado para nada. Ele vai quebrar, ele vai se desmanchar e aí já era. Nunca mais. Pega outro barro aí, porque esse aqui já deu. Nem moveu o negócio ali. As mãos do oleiro, como eu falei, com a água, é o Espírito Santo agindo. Ele vai moldando, ele vai trazendo a forma daquilo que ele quer. Ele vai criando o propósito. E nesse momento, as impurezas são retiradas. Nesse momento, há o processo de trabalho. Lembra, a gente já tirou o bruto, já refinou, mas no processo, com o agir da água, começa a aparecer as coisinhas ali ainda. Tem coisa para tirar. A mão não percebeu, o pé não percebeu, parecia normal. Mas esse negócio aqui vai dar problema, vai fazer diferença na minha construção. E aí eu queria que vocês abrissem comigo rapidamente no livro de Hebreus, no capítulo 12. Como que Deus faz então esse processo em nossas vidas? Acompanha comigo aí. Esse daí não tem aqui na apresentação não, tá? Então eu vou ler aqui e aí vocês acompanham comigo. Hebreus 12. Amém? Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignorância nenhuma, de ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Versículo 4. Ora, na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção dos que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem? E açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Até aqui. Deus, nesse momento, ele mostra que tipo de correção que ele faz e como que ele trabalha nessas impurezas. Quando a gente cantou aqui Rompendo em Fé, e eu falei exatamente, eu lembrei dessa parte da mensagem. Porque, mano, não adianta, a nossa vida, ela é uma vida rompendo em fé todos os dias. Ela é uma vida que vai contra tudo aquilo que a gente vê ao nosso redor. É uma vida que não faz sentido. Então, eu falo para você, aos olhos dos que não são, a vida que nós temos não faz o menor sentido. Quem em sã consciência, trabalhando a semana toda, muitas vezes segunda a sábado, acordando 5, 6 horas da manhã, quem em sã consciência vai acordar de manhã para ouvir um menino falando? Para a gente cantar uns louvores aqui? Isso não faz o menor sentido. Quem em sã consciência vai se unir com um grupo de pessoas, todo mundo ficar olhando, assistindo alguém falando? Não faz o menor sentido. Aos olhos do que não são. Mas Deus nos chama para essa vida. E ele nos fala, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança para sermos utilizados com o fim que Ele nos escolheu. Corramos com perseverança para sermos utilizados com o vaso que Ele escolheu. Todo o processo que Deus fez até aqui, como Ele tem trabalhado em nossas vidas, Ele quer continuar fazendo. Até o dia da volta de Jesus. Nós falamos aqui no estudo passado, fazer parte de tudo isso é um privilégio. E eu falo, Deus, não me deixa de fora não, Pai. Quero fazer parte disso daí. Não quero ser só mais um que ficou... Ah, teve até um cristão lá que se converteu lá, o Henrique lá, mas ele nem colaborou muito não. Ele se converteu, ele vai entrar aqui no meu reino, mas acho que foi só isso. Não, Pai, eu quero ser relevante, quero fazer diferença, eu quero ser usado mesmo, porque o Senhor me escolheu por um motivo. Amém? E Deus corrige essas impurezas, Deus refaz, se for necessário, a quem Ele ama. Quando a gente trouxe aquele vídeo lá, mostramos, porque eu te amo, porque eu te amo. É porque Deus nos ama que Ele trabalha em nossas vidas. Amém? No fio com barro. Quando o barro está começando a se formar ali, eu já dei a forma para o barro, é necessário, então, ele ser retirado do torno. É necessário ser feito uma reparação, uma separação do barro com o torno. E por quê? Primeiro, exige um cuidado muito, muito minucioso, porque o barro ainda está mole, né? Ele está ainda meio maleável ainda. Então, às vezes, se você não tiver um cuidado e tirar o fio, ele pode desmanchar e ter que começar a fazer tudo de novo. E também não pode demorar muito, porque se ele secar, ele gruda no torno, aí não tem como tirar, só quebrando. Nesse momento aqui, a ilustração que eu quero trazer sobre essa separação é que, a partir do momento que o barro começa a tornar forma, a partir do momento que ele teve toda a instrução, ele teve o acompanhamento, o discipulado, o PG, ele está no torno. Ele precisa estar pronto para ser utilizado. E aí, mesmo acompanhando de perto, ele precisa tomar a sua própria forma. O que Deus não quer aqui, que Ele não quer mostrar, é que tenhamos cristãos, filhos, barros, acomodados. Que toma forma do torno e fala assim, ficou gostosinho aqui nesse torno, vou ficar aqui, achei uma igrejinha boa, nossa, vou ficar aqui. Deus não quer isso, porque ele trouxe, de novo, ele escolheu o lugar, ele tinha um propósito definido, ele extraiu, tirou as impurezas brutas, refinadas, começou a trabalhar em cima do torno, por quê, gente? Porque ele quer usar, ele tem um propósito, então não faz o menor sentido a gente tomar a forma e ficar bonitinho, gostosinho aqui, vou ficar aqui. Ele quer usar. Ele quer trabalhar em nossas vidas, então é preciso, com muito cuidado, por isso que alinha, com muito cuidado, separar e falar assim, ó, vai filho, tá pronto para ser usado já, vamos lá, dá para colocar uma água aí, já dá para levar uma coisa para ali, começa a ser trabalhado e é preciso. Depois do processo de separação, vem a fase final, que é a secagem. A secagem e o forno do barro, tá? Que a gente está falando do barro. E aí, na secagem ela tem praticamente duas etapas. A primeira etapa é a etapa da exposição ao sol. Muitas vezes é exposto o vaso ali com aquela forma, né? Já definido, separado. Opa, separou, não quebrou? Porque tem isso, né? O cara às vezes... Por isso que é importante esse acompanhamento. Porque às vezes o cara quer separar logo, o cara não está pronto ainda. Vai lá, filho, vai falar de Deus. O cara vai falando tudo errado, já não a vida dele está uma bagunça ainda, não consegue. Então calma, vamos trabalhar com cuidado. Separou, não quebrou, então vamos colocar para secar. E aí ele é exposto ao sol do meio-dia, secando. E muito, o que é muito interessante aqui, é que essa etapa aqui, gente, é a última etapa possível de reconstrução. Aqui quando o vaso ainda dá uma quebradinha, ainda está meio assim, dá para consertar. Dá para você mudar alguma coisinha ali, fazer de novo um negocinho ali. É a última fase possível de consertar. Porque ele não está seco ainda. Depois, só fazendo de novo. E aqui o que a gente pode tirar de lição é, quanto mais a gente demora para permitir que Deus nos use da forma correta, quanto mais a gente demora para Deus, para a gente permitir que Deus tire as impurezas, para que Deus refine, para que Deus trabalhe da forma com que Ele quer, mais a gente joga o tempo de Deus fora. mais tempo a gente perde. Porque a gente passou por todo esse processo e não adianta. Se a gente não permitiu que tudo fosse trabalhado daquela forma, que as impurezas fossem tiradas daquela forma, não adianta. Chegou nessa fase aqui, na fase seguinte, vai quebrar. E foi jogado um trabalho fora. Isso é uma coisa que acontece todos os dias com nossas vidas. A gente tem as impurezas que a gente não quer que sejam tiradas. A gente tem ali as pedrinhas que fazem parte das nossas vidas. A gente tem as raízes que nós queremos levar com a gente. E a gente não permite que Deus tire. Mas, se a gente não fizer isso, todo o trabalho precisa ser refeito. E o tempo é jogado fora. Quanto tempo a gente tem desperdiçado? Não sendo utilizado da forma correta como Deus quer que nós sejamos. Quanto tempo temos deixado de ser aquilo que Deus escolheu para nós sermos? Porque há impurezas ainda. Na última etapa, ele leva ao forno, a um calor extremo, 980 graus. Ali também há um tempo duradouro, mais de 24 horas nessa luta. O vaso já secou, o sol, agora é levado ao forno, é a fase final. E aí, será que vai ou não vai? Tirou tudo? Rapaz, se não tirou, vai quebrar. Ah, tá limpo aqui, eu quero ser usado, realmente Deus faz tudo, ficou bom, ficou pronto. Se não, não adianta. O primeiro plano de Deus, o plano inicial, é usar, é com todo o processo usar esse vaso. Mas vai acontecer, e pode acontecer, de ao sermos expostos ao calor extremo, ao sermos expostos à luta, a gente quebrar. Porque a gente não estava pronto. Quando a gente experimenta essa vida com Deus, Deus nos prova. Cada vez que a minha fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Aqui a nossa fé está sendo provada. Deus nos coloca nesse fogo e fala assim, ó, vai lá, filha. É natural que muitas vezes, pelas impurezas, a Lívia concordou comigo, pelas impurezas é natural que ao levado ao forno, quebre. E aí Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Ele nos dá a chance de sermos melhores, de modificar, de tirar. Porque nós sabemos, eu e você, nós sabemos o que fez com que a gente quebrasse lá no final. A gente não sabe? A gente sabe aquela raiz que a gente não quis tirar. A gente sabe aquela pedrinha que a gente não quis tirar. Então Deus nos dá a chance de mais uma vez. Fala, filho, vou fazer de novo, hein? Você vai manter ainda a raiz aí? Você vai deixar aquela pedrinha ainda? Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. E aí, então, a utilização do vaso. Até agora a gente estava falando do barro. Nós não estávamos prontos ainda. Aqui, exposto ao calor, resistido ao calor, nós somos então o vaso. E aí Deus pode nos usar de... Opa, gente... Esse negócio aqui é da hora demais. E aí a gente pode ser usado mesmo por diversos motivos. Deus ele nos dá dons, né? Há uns mais, há outros menos. Ou às vezes a gente nem percebe que tem dons, mas a sensação que está, parece que só eu não sei fazer nada. Mas Deus te dá dom também. Deus também te possibilita ser usado, só que ele quer usá-lo da forma que ele escolheu para ser usado. Porque muitas vezes ele não pegou você de uma terra, o lugar que ele escolheu esse barro, que é você, que sou eu, não foi de uma terra mais maleável, mais fácil de trabalhar, às vezes é de uma terra mais dura, mas que vai servir para outras coisas, que vai aguentar a pancada mais forte. Deus ele tem um propósito estabelecido na escolha desse vaso. E você e eu, nós temos dons escolhidos por Deus para sermos usados, seja na evangelização, no louvor, no serviço, na oração, na assistência ao que preciso. A questão é, Deus... Faça a sua obra, Pai. O Senhor já fez todo o trabalho, todo o processo. Então agora me usa. Então faz o que o Senhor quer fazer de mim. Trabalhe da forma como o Senhor quer trabalhar. Utilize esse vaso. Agora eu não sou mais barro, agora eu sou um vaso usado pelo Senhor. Aqui eu trouxe um videozinho rapidinho só para mostrar como funciona, né? Tem música aí não, né? Não, né? Deixa só assim mesmo. Tinha uma música de fundinho pra enquanto ele tava fazendo. Mas olha como o trabalho é feito, minucioso. Ixi, travou? Deu pausa aí, mano. Aí. Você vê como o trabalho é feito de uma forma bem delicada, minuciosa, né? Aí a fase final. No começo, olha o que a gente é ali, ó. Perdido, né? Girando ali, ó. Perdidão. Avança um pouquinho o vídeo, mano. Ó a separação. Ó o fio. Você vê que não tá seco ainda, mas tem que separar. Mas já tá criando a forma já. Já dá para ser utilizado. Eu nunca tinha visto como que era feito. Eu vi só agora também. Pode passar o vídeo um pouco, mano. Passa o vídeo um pouco. Olha essa parte aí. Eu falei, eu tava falando pros caras que eu queria ser esse vasão aí, mano. Bonito aí. Detalhe, tudo bonitão ali. Deus tem um cuidado com as nossas vidas, né? Olha que da hora. Enfim, aí começa o processo de novo. Opa. E aí, eu queria encerrar com essa imagem para falar uma analogia que eu vi também. Imagina de um almoço desse daí bonito na casa da Nena. Uma feijoadinha, né? Na feijoada vai o quê, gente? Que carne que é? Do porco, né? A feijoadinha ali, tem o torresmo, tem não sei o quê. Tem uns ovos fritos também, que, meu, eu gosto de comer ovo frito com tudo, assim, ó. Eu tô comendo, vou lá, frito um ovo e boto no meio. Tem ovo frito, tem um monte de coisa ali. E aí essa imagem, eu até falei com os caras, né? Na verdade, eu não usei a imagem da feijoada só para falar que as panelas de barro também. Não. Mas, quando a gente entende, se a gente pega esses dois animais que eu citei aqui, pega a galinha e pega o porco, num almoço que tem uma feijoada, que tem ovo frito, que não sei o quê, existe uma diferença nesses dois animais. Sabe qual é? A galinha, ela contribui com os ovos. Certo? A galinha vai lá, faz o ovinho ali, tira o ovinho. Gostou da onomatopeia aí? A galinha vai lá, bota o ovinho ali e tal, não sei o quê, e a gente come o ovinho da galinha. A galinha contribui dessa forma. O porco, ele não contribui. O porco, ele se compromete. O porco acabou. Na feijoada, o porco acabou. Mas ele se compromete, ele se doa. A galinha contribui, o porco se doa. E se a gente pegar para nossas vidas, não estou falando para ninguém ser palmeirense aqui. Mas, quem seja um pouco mais porco, aí essa hora é a parte que corta o vídeo e joga lá eu falando, sejamos um pouco mais porco, né? O Gabriel já está ali. Ó. Quem seja mais porco do que galinha. Que a gente se comprometa mais com a obra, com aquilo que o Senhor tem nos chamado. E não apenas de, vou contribuir aí, vamos ver o que é que dá. Mas Deus, eu estou aqui, Pai. Eu sou esse vasão bonito aí que o Senhor fez. Eu quero que o Senhor me use. E aí, uma mensagem de compartilhe. Uma frase que eu fiz aí e tal. Baseada no livro de Jeremias, do capítulo 18, 1 a 6, que nós lemos. Se necessário for, pode começar do zero. Então, que essa seja a nossa oração, a nossa mensagem, o nosso falar a Deus. Deus, se necessário for, pá. Começa do zero aí, porque eu já sei que vai quebrar. Eu sei que eu não estou pronto, não. Se necessário for, pode começar do zero. Amém? Deus, ele nos leva à casa do oleiro. Lá ele mostra o trabalho. Ele refaz. E isso tudo de acordo com a sua vontade. Vamos orar, então, enquanto isso... O grupo de louvor já pode vir aqui para a gente finalizar com louvor.